Bom dia, eu quero, ao cumprimentar os palestrantes, pedir desculpas pelo meu atraso, salientar a atuação da nossa presidente, que tão logo tomou posse, já pautou os requerimentos e já instalou a comissão no dia de hoje, com a pauta extremamente importante. Eu acho que aquilo que foi relatado aqui, eu quero ser bem cirúrgico em relação à solicitação de Vossa Excelência, para que possamos atingir diretamente aquilo que está inquietando toda a classe de caminhoneiros no Brasil. Presidente, tive a oportunidade de ouvir a fala do representante do governo. Hora alguma, ele citou na incidência do PIS e COFINS. Ele só atuou em pontos outros que seriam reuniões futuras ou regulamentações futuras. Nós estamos diante de um quadro emergencial. A situação ela está aí, tá certo? A olhos vistos pela população brasileira, onde existem dois pesos e duas medidas. O caminhoneiro na rua, entra-se em ação imediatamente a Força Nacional. O exército do Lula na rua, total conivência, nada acontece. Duas pessoas morreram ontem e uma criança pela irresponsabilidade que fizeram ao trancar uma rodovia. Os caminhoneiros fizeram uma reação ordeira no acostamento, não tivemos acidentes. Se tiver alguns excessos, serão punidos. Mas existiu uma reação espontânea da sociedade brasileira. No estado de Vossa Excelência, foram várias as cidades onde as pessoas ali foram em defesa dos caminhoneiros. Algo inédito. Não havia uma mobilização da população. Os cidadãos, que não tinham nenhuma ligação com os caminhoneiros. Mas estão sentindo que o caminhoneiro hoje é o foco principal. Ele é o primeiro de uma cadeia que vai sofrer as penalizações da atual situação econômica do país, levada pelo desgoverno instalado. Eles são os primeiros. Virão os próximos. E o setor rural, neste momento, por várias análises que foram feitas aqui, seja pelo presidente da OCB, seja pelo representante da CNA, seja pelo setor rural, nós temos que entender que, neste momento, a nossa posição tem que ser de solidariedade. Independente do que amanhã possamos sofrer na carne. Porque é fundamental que estejamos do lado dessas pessoas que foram induzidas a comprar caminhões, que foram anestesiadas com a tese de juro baixo, que se criou um clima de que teria ali a perspectiva do seu ganho de vida e que hoje os dados mais simples e que me repassaram, cada caminhoneiro gasta em média, presidente, 10 mil litros de óleo diesel por mês. A 22 centavos, que foi acrescido do PIS e COFINS, ele teria exatamente os R$ 2.200 para ele poder exatamente sobreviver e continuar a sua atividade e ver como é que ele faz de agora em diante. Então, eu aprendi muito cedo, até como cirurgião que sou. Entre a doença de rotina e um doente emergente da urgência, vamos dar prioridade a ele. Vai ser bem objetivo. A Câmara dos Deputados, presidente, já optou por uma pauta mais ousada. Eu me atrevo a dizer a Vossa Excelência, como presidente da comissão que é, que leve ao presidente Renan que nós teríamos uma posição, se fosse o consenso da comissão, já que Vossa Excelência pede que haja propostas objetivas, que tranquemos o orçamento ou que tranquemos a pauta do Congresso Nacional e que só depois da queda do PIS e COFINS nós vamos voltar a negociar e vamos voltar a abrir a discussão no Congresso Nacional. Vamos ser objetivos, vamos ser cirúrgicos. O senador que me antecedeu deixou claramente essas sucessivas reuniões em que resultados algum vai surtir. Então nós precisamos de ser, se o quadro é emergencial, precisamos de atitudes emergenciais. Como tal, o que eu escuto de todos os caminhoneiros é a retirada da incidência de PIS e COFINS a 22 centavos por litro acrescido, o que levou à inviabilização completa. Proposta: ou obstruímos o orçamento definitivamente, ou se não, a pauta do Senado e da Câmara. Essa proposta, não sei qual delas, já foi vocalizada pelo presidente da Câmara dos Deputados ao ministro, certo? Da Fazenda. E gostaria que o Senado Federal também, que infelizmente tem dado um péssimo exemplo, ontem, por exemplo, a derrubada do veto essa casa aqui não confirmou, o que é constrangedor para nós. Eu acredito que essa casa não está ouvindo bem o eco das ruas. Essa casa está achando que a realidade hoje é apenas contra um sistema da presidente da República. Não, é contra uma casa também que está contaminada por várias denúncias de corrupção. Então, o momento é de alerta maior. Eles vão voltar às ruas, eles vão ter o apoio da população brasileira e o governo, mais uma vez, vai ficar encurralada e sem alternativa. Vamos buscar uma solução e a proposta objetiva. Ou bloqueio e obstrução do orçamento, ou obstrução da pauta e possamos ocupar aqui, tendo o apoio do presidente Renan Calheiros, não tendo, vamos usar o regimento para poder fazer valer aquilo que é solicitação de todos os caminhoneiros presentes. Muito obrigado, presidente,
agradeço pela palavra que foi passada. Agradeço, senador Ronaldo Caiado. Eu passo a palavra, então, encerrando as manifestações, senador Donizete Nogueira.
Bom dia, senadora, nossa presidenta, bom dia aos palestrantes aqui, representando o governo, das categorias, do Ministério do Trabalho, senadores. Eu fico observando com os olhos de um menino que durante 3 anos fez seu curso de técnico agropecuário, morando a 200 quilômetros da cidade e viajando sempre de carona, que veio assumir o primeiro emprego no estado de Goiás viajando de carona. E aí eu penso que a gente concentra no governo federal e não observa outras coisas. Essa greve, essa paralisação, ela sui generis porque ela poderia ser simplesmente uma paralisação de empregados contra patrões. E não é isso que está em curso. O que está em curso é a crise num setor decorrente, provavelmente, de um excesso de oferta de caminhões para transportar, um crescimento que não aconteceu no ritmo que se esperava, mas eu estava vendo as contas, vendo pela imprensa, que o PIS/COFIN vai incidir no diesel em algumas regiões 15 centavos, em outras regiões 20 centavos, 22 centavos, porque varia de acordo com o preço em cada região. Eu não vejo ninguém atacar o ICMS. O ICMS representa, no meu estado, mais de 75 centavos por litro. Então, vamos pegar no todo, não vamos dirigir. Quando eu dirijo só para o governo federal, há, de certa forma, uma má-fé ou há um desconhecimento de não considerar isso, né? E aí as palavras do colega senador Ronaldo Caiado são cirúrgicas mesmo. Cirúrgica de quem tem um interesse, de quem faz um debate que interessa bater nesse ponto. Não interessa discutir o que o governo do estado de Goiás está cobrando, o governo do estado do Tocantins, da Bahia, de todos os governadores, que tem uma incidência muito maior no custo do combustível. A Força Nacional agiu, mas não me consta que morreu nenhum cidadão, não me consta que morreu nenhum motorista, e quando o governo do PSDB agia, era igual no Pará, que matou 19 trabalhadores para desobstruir uma estrada. Então, esse é o governo que pauta pelo diálogo, que exercita a sua obrigação de manter a liberdade de ir e vir, mas sem a violência costumeira dos governos passados. Que aí sim, aí era tiro, era bala, né, para poder desobstruir as estradas. Ou eu estou fora de um tempo, ou eu estou vendo um tempo diferente. Por fim, eu quero ficar no que diz o senador Luiz Henrique. Nós temos que pensar de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, quando o presidente Lula assumiu, as estradas eram intransitáveis. No estado do Tocantins, a principal veia de norte a sul desse país, que um dia Jânio Quadros disse que seria a estrada que levaria o nada a lugar nenhum, que seria o caminho das onças, que é a BR-153, era intransitável. A solução imediata foi fazer um acordo com o governo do Estado para que o governo do Estado tapasse os buracos para depois ter um programa de recuperação. Agora a estrada caminha para ser duplicada. Ou seja, o governo está tendo um planejamento de ir melhorando a infraestrutura do país dentro das possibilidades daquilo que é possível fazer. E aí a estrada que o Cláudio diz é como a Belém-Brasília, a BR-153, nesse trecho que liga Goiás com o Pará. É uma estrada que precisa ser duplicada e que tem urgência para fazer isso, porque cresceu muito o desenvolvimento, cresceu muito o trânsito de caminhões nessa estrada lá, tal como o carro na Belém-Brasília, e vai continuar crescendo. O agronegócio no Tocantins está retomando. Eu ajudei a plantar os primeiros pés de soja naquele estado. Nós não tínhamos logística, não tínhamos competitividade, porque o nosso porto era Santos ou era Paranaguá. Então, nós estávamos fora, e o Mato Grosso passou por isso também, né? Muito distante dos portos de escoamento. Mas acho que está avançando, o governo vem avançando. Agora, não é possível fazer tudo de uma vez só. Nós estamos... Esse governo vem fazendo. Agora, o mais fundamental, e aí alguém disse que o PT tem habilidade na negociação, porque veio daí, eu acho que é isso que esse governo tem mostrado. Negociar, construir uma média que seja possível fazer. Porque a negociação é assim, eu cedo um pouco, você cede um pouco, e nós construímos uma média do que é possível fazer a cada momento. E, nesse sentido, encerrando, presidente, eu acho que esse governo está de parabéns, né? O exercício que a Polícia Rodoviária Federal tem feito nesse processo, também é um exercício que tem revelado um profissionalismo muito grande, e eu queria aproveitar para parabenizar a Polícia Rodoviária Federal. Obrigado.
Agradeço a contribuição do senador Donizete Nogueira, e eu penso que, aqui, diante do que foi proposto concretamente, foram propostas, senador Blairo Maggi, de caráter, constante, de um plano plurianual, que é estratégias de longo prazo, como a questão da diversificação do modal. Foi dito aqui pela representação que não há medo, ninguém teme, e é necessário esse modal ser distribuído, ser diversificado, a palavra mais adequada, porque hoje estamos dependendo apenas do caminhão. Não temos embarcações, não temos cabotagem, nem transporte nas nossas vias fluviais. O senador Ronaldo Caiado faz uma proposta que, pelo alcance, eu preciso colocá-la em votação dos membros desta comissão. A presidente não pode deliberar sobre a proposta dele, que é a fazer concretamente a interrupção de votar o orçamento marcado, em princípio, para terça-feira próxima, como anunciou ontem o presidente Renan Calheiros. E eu queria, então, a manifestação dos senhores senadores a respeito dessa proposta de condicionar a aprovação do orçamento mediante a votação da matéria. Antes disso, senador, antes de colocar em votação...
Mas as duas propostas, o orçamento e também a colocação da pauta do Senado.
E a inversão da pauta do Senado.
Até que o Senado realmente, até que o governo tenha uma decisão. Então, nós temos duas situações, ou o orçamento na terça-feira, ou, se não, a pauta do Senado. E acredito que a Câmara também vai caminhar nesse mesmo sentido. Então, nós teríamos as duas casas aguardando uma solução por parte do governo, não só do orçamento, mas também da pauta do Senado.
Eu vou preferir, senador Ronaldo, antes de submetermos a votação, vou passar a palavra ao senador Blair Maggi, ao senador Moca e ao senador Donizete, mas vamos ouvir, antes dessa votação, o secretário Laudemir, porque aqui foi cobrada em relação à ausência de piscofins, e dizer também ao senador Donizete, que foi mencionado aqui, sim, a questão do ICMS, numa das questões a serem tratadas. Foi tratado aqui por um dos expositores a questão do ICMS, só para dizer que essa matéria foi abordada aqui pelos expositores. Com a palavra o senador Blair Maggi.
Presidente, só para esclarecer, Vossa Excelência, acho que se confundiam um pouco na condução
na condução do trabalho. Eu e o senador Moca somos os signatários,
sim,
que requeremos essa audiência pública. E na praxe, na sequência, logo depois que os convidados se manifestem, o senador Moca, como primeiro que assinou esse convite, e depois eu, nós teríamos a preferência de nos manifestar e fazer os nossos questionamentos. E nós ficamos por último nessa
eu
sessão,
peço
então eu gostaria
a Vossa Excelência,
que o
senador
Moca pudesse fazer a sua manifestação e logo em seguida
eu quero pedir desculpas aos senhores, mas mesmo nessa condição automática de requerência, a manifestação do parlamentar de querer falar. Quando ele não manifesta, mesmo tendo, claro que seria obrigação minha ter indagado se o senhor queria falar, porque poderia ter preferência. Não, a preferência não significa a disposição do direito que lhe é assegurado regimentalmente por ter manifestação. Como não houve manifestação, digamos, expressa, eu também peço que a secretaria tenha um cuidado para me auxiliar nesse procedimento. Essa é uma audiência muito importante, muito relevante, e eu passo a palavra. Até porque o senador do Mato Grosso, José Medeiros, aguardou, ele tinha se inscrito para falar, aguardou, mas a preferência do senador Moca e do senador Blairo Maes, com a palavra ao tempo que necessitar.
Senadora, eu vou ser objetivo e eu quero pedir a atenção do Baitaca e do Cláudio e também dos representantes do Mato Grosso do Sul, que eu quero depois que eu possa dar a oportunidade, ainda que seja no meu tempo, para que pelo menos um dos representantes do Mato Grosso do Sul, das cooperativas do Mato Grosso do Sul, possam falar também. Combinei isso com o Cláudio. Mas eu quero ser objetivo e eu devo uma explicação ao Ronaldo Caiado. A fruta que ele gosta, eu como até o caroço. Tem dificuldade nenhuma com isso. O problema é que nós fomos numa reunião. Eu, o senador Blairo, tinha lá pelo menos uns 10 ou 15 deputados federais. O Baitaca estava lá e vários, o Xavier estava lá, o Lúcio estava lá. E nós nos comprometemos com uma pauta lá. Foi criado um grupo de trabalho com prazo específico. Esse pessoal vai voltar a se reunir no dia 26, senador Ronaldo Caiado. E no dia 26... eles vão chegar lá com um relatório, aonde o governo, de posse desse relatório, vai ter que definir quais as medidas que vão ser colocadas. O que eu topo, e aí é só uma mudança, é o seguinte: se nesse prazo que os caminhoneiros se comprometeram, e eu acho que ninguém é obrigado a tratar, mas é obrigado a cumprir, os caminhoneiros vão voltar no dia 26, e se nesse prazo, até o dia 26, senador Ronaldo Caiado, não tiver uma medida prática em que os caminhoneiros se sintam contemplados realmente de forma emergencial, aí eu colocaria essa questão ou enfrentamento da pauta do Congresso Nacional, mas o orçamento, eu acho que não, porque isso prejudica a toda a sociedade, porque tem vários e várias prefeituras, governo de estado, saúde, que se não libera o orçamento, nós bloqueamos recursos essenciais. Eu tenho certeza, Vossa Excelência, eu não sou cirurgião, eu sou clínico e talvez mais paciencioso que Vossa Excelência. Quer dizer, sou não, eu fui há muito tempo atrás, não tenho nem direito de falar aqui como médico. Mas eu gostaria que o senador Ronaldo Caiado pudesse admitir que essa possibilidade. Tenho certeza que, se Vossa Excelência tivesse participado dessa reunião, eu quero dizer que Vossa Excelência entende que é uma questão de coerência. Eu participei da decisão, eu topei o que foi encaminhado, então, antes do dia 26, eu tenho dificuldade para propor qualquer uma outra medida que não seja o retorno dos caminhoneiros, ver o que é que de concreto estabeleceu esses grupos, aí, se não houver nenhum encaminhamento mais objetivo, aí eu toparia nessa comissão ou com Vossa Excelência no plenário lhe acompanhar em qualquer medida em que a gente pudesse, através do Senado, ou obstruir uma pauta, ou, enfim, obrigar o governo federal a atender essa pauta, que não é dos caminhoneiros, é da sociedade do Brasil como um todo.
Obrigada, senador Mocha, requerente, primeiro requerente dessa audiência pública, senador Blairo Maggi.
Senhor presidente, só me concedesse uma parte, porque a colocação foi feita.
Eu prefiro ouvir o senador agora,
por causa
da
eu aguardo.
Regimental, eu preciso respeitar os dois senadores requerentes.